Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Feito Bestas, da francesa Violaine Béraud, é um romance breve publicado no Brasil pela Mundaréu, com tradução de Letícia May. Situada numa vila dos Pireneus franceses, a narrativa começa quando uma criança é encontrada viva e aparentemente protegida numa gruta. O acontecimento desestabiliza a comunidade e direciona suspeitas ao filho de Mariette, um jovem isolado, dotado de força incomum e de uma relação particular com os animais. A partir dessa premissa, o livro combina investigação policial, fábula sombria e múltiplas vozes para examinar a fabricação social da culpa. A obra mobiliza a figura da criança selvagem, ou enfant sauvage, e introduz um coro de fadas que interfere no enquadramento dos fatos. Seu propósito não é oferecer uma solução confortável para o enigma, mas expor como medo. Preconceito e procedimentos institucionais podem converter diferenças humanas em indícios de ameaça. Assim, Béraud transforma um caso local numa reflexão concisa sobre marginalidade, violência e interpretação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro, primeiramente. O desaparecimento da criança como mecanismo para revelar a suspeita coletiva. A criança encontrada numa gruta fornece a estrutura inicial de um enigma, mas Feito Bestas desloca o foco habitual do policial. Mais importante do que determinar rapidamente o que ocorreu é observar como a vila organiza explicações diante de algo que não compreende. A ausência de uma resposta imediata abre espaço para rumores, associações precipitadas e julgamentos que recaem sobre quem já ocupava uma posição periférica. O filho de Mariette torna-se alvo não por uma prova conclusiva apresentada de saída, mas porque sua vida isolada, sua força fora do comum e sua proximidade com os animais o tornam legível como estranho aos olhos da comunidade. Essa dinâmica confere ao livro uma dimensão social precisa. A suspeita funciona como uma forma de controle e antecede a investigação propriamente dita. Béraud não usa o mistério apenas para manter o interesse narrativo. Ela mostra que a necessidade de encontrar um culpado pode simplificar pessoas complexas e transformar características singulares em acusação. O caso da criança, portanto, revela a fragilidade de uma coletividade que se declara protetora, mas responde ao desconhecido pela exclusão. O suspense decorre tanto do destino da criança quanto das consequências que a interpretação coletiva pode produzir sobre os vulneráveis. Em segundo lugar, a figura da criança selvagem questiona as fronteiras entre natureza, cultura e normalidade. A referência ao enfant selvagem aproxima Feito Bestas de uma tradição de debates iluministas sobre educação, linguagem, sociabilidade e natureza humana. No romance, porém, essa figura não aparece como simples curiosidade filosófica nem como fantasia de retorno a um estado puro. Ela intensifica a pergunta sobre quem define as condições de pertencimento à vida social. Uma criança encontrada em ambiente natural perturba categorias aparentemente estáveis, pois obriga os habitantes a confrontar seus critérios de cuidado, civilização e desvio. A narrativa também associa essa perturbação ao jovem que vive à margem da vila e possui afinidade com os animais. Sem reduzi-lo a símbolo, o livro evidencia como a diferença pode ser interpretada de modo desumanizador quando a comunidade se apega a normas rígidas. O contraste entre a segurança da criança na gruta e o pânico dos adultos é especialmente significativo, aquilo que parece bárbaro ou incompreensível para os observadores, talvez. Revele mais sobre seus próprios medos do que sobre a realidade observada. Dessa forma, a obra questiona a oposição fácil entre humano e animal, civilizado e selvagem. Seu interesse está em examinar os efeitos concretos dessas classificações sobre pessoas que não se ajustam ao padrão social dominante. Em terceiro lugar, folifonia e depoimentos limitados fazem do leitor parte da investigação. A construção formal de Feito Bestas depende de uma narrativa polifônica, organizada por vozes, depoimentos e informações parciais. Em vez de entregar uma perspectiva soberana que esclareça os fatos, Béraud restringe o acesso do leitor às falas de testemunhas e suspeitos. As perguntas do delegado permanecem subentendidas, o que coloca quem lê numa posição próxima à do inquisidor. É preciso inferir os critérios da investigação, pesar palavras e reconhecer lacunas. Esse procedimento produz um efeito ético, além de estrutural. o leitor pode perceber a facilidade com que uma declaração fragmentária é convertida em certeza, sobretudo quando confirma preconceitos já instalados. Cada voz não funciona apenas como peça de um quebra-cabeça policial. Ela revela um ponto de vista, uma linguagem e uma relação específica com a comunidade. A variação de sintaxe e de enquadramento impede que a trama se reduza a uma coleta neutra de evidências. Há sempre mediação, interesse e opacidade naquilo que se conta. O romance sustenta deliberadamente a incerteza, recusando a promessa de transparência que costuma orientar narrativas investigativas convencionais. Essa escolha torna a leitura ativa e chama atenção para o poder de quem pergunta, registra e seleciona versões. A investigação deixa de ser mero método de descoberta e passa a ser examinada como prática capaz de proteger ou de violentar. Em quarto lugar, o coro de fadas transforma a fábula em comentário crítico sobre a violência. O coro de fadas é um dos elementos que singularizam a forma de Feito Bestas. Em diálogo com a função do coro na tragédia grega, essas presenças não servem apenas para ornamentar uma história ambientada nos Pireneus. Elas criam uma moldura que comenta, reorganiza e tensiona as informações oferecidas pelos depoimentos. O efeito é o de um conto de fadas noir. O imaginário fabuloso não suaviza a matéria narrativa, mas acentua sua inquietação. As fadas introduzem uma lógica própria, distinta da linguagem institucional e da pretensão racional de uma investigação, permitindo que o romance exponha aquilo que os discursos oficiais não conseguem ou não desejam nomear. A combinação também impede uma leitura realista simplificadora. O livro não propõe que a fantasia substitua a realidade. Usa para tornar visíveis os medos, traumas e violências que atravessam a vila. Ao mesmo tempo, a presença coral relativiza qualquer voz que se apresente como definitiva. Nenhum relato detém sozinho o sentido dos acontecimentos, pois a moldura fabulosa desloca continuamente a percepção do leitor. Esse recurso aproxima a obra da fábula sem abandonar a atenção do policial. Sua relevância está em mostrar que formas não realistas podem oferecer uma crítica incisiva à marginalização, especialmente quando a linguagem ordinária já está contaminada por suspeita e intolerância. Por último, violência institucional e deficiência aparecem como problemas de reconhecimento humano. No centro de Feito Bestas está a relação entre diferença e violência institucional. A narrativa aborda a forma como pessoas consideradas fora da norma, inclusive aquelas frequentemente classificadas como deficientes, podem ser reduzidas a diagnósticos, estigmas ou perigos imaginados. O ponto decisivo não é fornecer uma tese abstrata sobre inclusão, mas mostrar o processo pelo qual uma comunidade e suas autoridades convertem vulnerabilidade em motivo de desconfiança. A investigação em torno da criança permite observar esse mecanismo em funcionamento antes que os fatos sejam plenamente conhecidos. Certas vidas parecem mais facilmente associadas à culpa. A violência institucional, nesse contexto, não depende somente de agressões diretas. Ela pode surgir da linguagem que enquadra, das perguntas que pressupõem culpabilidade, do isolamento social e da incapacidade de reconhecer autonomia e singularidade. Beraud relaciona esse problema a traumas antigos e a temores coletivos, sugerindo que o preconceito raramente nasce do caso presente apenas. Ele se alimenta de narrativas já disponíveis sobre anormalidade, perigo e pureza. A brevidade do romance concentra essa discussão sem convertê-la em discurso didático. Ao acompanhar a pressão que recai sobre figuras marginalizadas, o leitor é levado a examinar os critérios sociais usados para decidir quem merece escuta. Proteção e presunção de inocência. Essa é a dimensão mais contemporânea e incisiva da obra, em conclusão. Feito Bestas tende a interessar a leitores de ficção literária breve que apreciam romances policiais menos voltados à resolução lógica do caso do que às condições sociais que produzem culpa e silêncio. Também é uma leitura pertinente para quem busca narrativas sobre deficiência, exclusão e violência institucional sem uma abordagem puramente ensaística. O benefício intelectual do livro está em tornar visíveis os filtros de interpretação que operam numa comunidade aquilo que parece evidência pode ser projeção do medo. E aquilo que é chamado de diferença pode servir de pretexto para negar humanidade. Sua forma exige atenção às vozes, às lacunas e ao papel das fadas, mas essa exigência é parte do efeito crítico da obra. Em comparação com policiais convencionais, Béraud não oferece a estabilidade de um detetive capaz de recompor integralmente a verdade. A investigação é deliberadamente incompleta e revela suas próprias assimetrias. Em comparação com fábulas tradicionais, o elemento maravilhoso não conduz a uma moral simples. Ele escurece a atmosfera e perturba as certezas do leitor. O que distingue o romance é justamente a articulação entre prisma narrativo, coro de fadas e crítica da marginalidade. Em poucas páginas, a autora usa uma situação de forte apelo dramático para questionar como instituições e vizinhanças classificam corpos, comportamentos e vínculos com a natureza. É recomendado, sobretudo, a quem valoriza obras ambíguas, formais e socialmente atentas. Se você quiser apoiar Violaine Béraud, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!